Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
E nós já estamos na linha com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Miguel. Professor, a escritora francesa Véronique Chalmé lançou o livro A Infância dos Ditadores, ainda sem tradução no Brasil. Agora, a pesquisadora analisou a vida de ditadores sanguinários, como Hitler, Stalin, Mao e Franco, e relacionou a agressividade e falta de empatia deles a frustrações, traumas e violência vividos na infância.
Miguel, uma infância cheia de traumas pode realmente gerar pessoas tão más?
É bom a gente ter cuidado com essas afirmativas diretas, né? Tem uma frase de um jornalista americano, Henri Louis Minkel, que é perfeita, né? Que ele diz assim: para todo problema complexo, existe uma solução rápida, elegante e completamente errada. Então, assim, ela fazer esse tipo de associação aí, a gente entende que isso sim faz sentido. Mas a gente não pode fazer essa ligação direta, fácil, elegante, rápida, de que, bom, teve problema na infância, vai virar um adulto problemático, sanguinário, não sei o quê. Não, nem ela diz isso no livro, nem isso a gente pode afirmar, porque o ser humano é um bicho muito complexo para a gente reduzir ele a situações tão simples. O máximo que a gente pode afirmar, e aí a gente pode mesmo, é que durante a infância, sobretudo nos primeiros anos de vida, é fundamental um ambiente saudável. E quando eu digo saudável, não é perfeito, no sentido de que a criança vai ter tudo o que ela precisa. Porque a gente já conversou, inclusive, aqui em outras colunas, que para a gente se desenvolver, a gente precisa que falte alguma coisa, a gente precisa se deparar com a frustração. Então, um pouquinho de frustração, uma frustração na medida certa, é bom para todo mundo. Então, isso sim, a gente pode afirmar. A infância é um período marcante. E aí, claro, pessoas que tenham a infância marcada por situações de violência, por situações de abuso psicológico, sexual, ou por situações de uma fragilidade familiar que não permita que essas pessoas façam a inscrição da lei, né, que introjetem a lei. O que é introjetar a lei? É aquele momento mágico, em algum momento da infância da gente, em que a gente começa a deixar de fazer certas coisas porque a gente se dá conta que fazer aquilo é errado, sem que ninguém diga pra gente: fulano, não faça isso, que isso é errado. É quando a gente, opa, antes de fazer, a gente já, peraí, eu já sei que isso é errado e não preciso fazer. Né? Pra gente aprender a fazer isso, a gente precisa ter uma experiência de introjetar a lei. A gente precisa ter pessoas consistentes na vida e na infância da gente que levem a gente a fazer essa absorção do mundo.
Miguel, é possível identificar na criança, ou pelas experiências que ela tenha passado, afirmar que ela se tornará um adulto problemático, com um difícil relacionamento com a sociedade, podendo ser até um agressor?
Na infância, Raul, é muito difícil a gente perceber isso, assim, salvo em casos extremíssimos. É muito difícil. Agora sim, sobretudo a partir da adolescência, em situações familiares como essa que eu relatei, né, de abuso, de violência, ou dessa falta da capacidade de uma família saudável, a gente pode encontrar alguns adolescentes, pré-adolescentes, que começam a ter comportamentos que não é que sejam determinantes no sentido de vão se tornar pessoas ruins. Mas alguns comportamentos que vão precisar ser entendidos, né? Se esses comportamentos eles estão ali como algo de um possível desenvolvimento de características mais violentas, no máximo possível. Aí não tem como determinar ainda, mesmo na adolescência. Tudo vai depender de como isso se desenvolve. Até porque, na maioria das vezes, as crianças que começam a apresentar algum tipo de comportamento mais violento ou mais inadequado, mais transgressor, durante o fim da infância, começo da adolescência, as famílias intuitivamente, na maioria das vezes, sem nem perceber, conseguem suprir as necessidades da criança e esses comportamentos desaparecem. Por quê? Porque esses comportamentos violentos e transgressores do final da infância, muito mais do que comportamentos agressivos, violentos, de personalidades ruins, são comportamentos que a gente pode encarar como um pedido de socorro. São elas fazendo assim, olha, eu estou aqui maltratando esse animal, ou eu estou aqui furtando uma loja, ou estou aqui batendo num coleguinha gratuitamente, não é porque eu sou ruim, não. É porque eu estou desesperado. Eu estou precisando fazer alguma coisa e alguém precisa olhar para mim para eu poder deixar de fazer isso. Sabe? Então, para a gente não fazer essa colagem de por que uma criança se comporta assim, ela vai ser necessariamente ruim. Pelo contrário, muito mais isso é um pedido de socorro. Agora, quando esse pedido de socorro não é atendido prontamente, e aí eu repito, pode ser atendido prontamente, intuitivamente pela família, sem a família nem se dar conta, ou se dando conta e talvez até levando para um tratamento, quando isso é feito, pronto, a gente vai ter uma criança legal. Quando isso não é feito, aí sim, em alguns casos, a gente vai ter uma pessoa com um comportamento violento, mau. E talvez isso é que a pesquisadora tenha encontrado na experiência dela com esses ditadores, com esses sanguinários. Porque ela faz um trabalho retrospectivo, né? Ela parte de quem já é notadamente um sanguinário e vai vasculhar a vida pregressa da pessoa. E aí descobre esses sinais. E aí, sim, faz sentido. Mas a gente não pode fazer o caminho inverso de maneira tão determinista, né? A gente precisa ter cuidado.
E devemos sempre nos preocupar em dar essa atenção que você falou, estar sempre atento a como as nossas crianças estão, a essa infância, como ela está sendo construída, porque tudo, claro, vai refletir também isso, na vida adulta. Isso, essa atenção é que é muito importante, a atenção isso, de base, né, Miguel?
Isso é. É não cair nesse desespero de porque uma criança, de repente, começou a bater no colega ou furtou um lápis do colega, pronto, meu filho é ruim, meu filho não presta, meu filho vai ser do mal. Não, ele está ali mostrando para você que está faltando alguma coisa para ele e que ainda cabe ali uma atenção, uma ligação com essa criança e esses comportamentos desaparecem, essa criança vai-se embora normalmente para frente.
Tá certo, Miguel. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui no Rádio Livre. Uma boa tarde para você e até semana que vem.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul. Boa tarde, ouvintes. Até semana que vem.
A gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.